Noite de Crossfire neste prime time, hoje com Helena Matos e Sérgio Sousa Pinto. Muito boa noite a ambos.
Boa noite.
A vossa presença. Helena, comece por si, depois dos resultados deste domingo, em que quase duplicou a percentagem de votos em relação às legislativas de 2022, Marine Le Pen mudou agora a bússola e diz que quer procurar formar governo sem maioria absoluta. Já lá no Barreira dizia o contrário. É fome de poder falar já?
Ou algum pragmatismo. A questão é esta. Eu percebo que em Portugal se tenha criado uma espécie de frente e uma ideia de que a França está num combate entre as luzes e o negrume, ou entre o céu e o inferno. Mas entendendo-se por céu, a frente contra Marine Le Pen e contra o Rassemblement National. A mim parece-me que a situação da França é um bocadinho mais complexa e as histórias de encantar funcionam para as crianças, mas não funcionam para os adultos, como bem se vê no caso francês. A França está numa situação mais ou menos de ingovernabilidade, porque a Frente Nacional de Le Pen, Bardella, não vai conseguir, muito provavelmente, uma maioria absoluta para governar. Eu percebo que faça muito jeito dizer que é extrema-direita, e será extrema-direita, sobretudo uma economia muito soberanista, muito nacionalista, mas do lado de lá, ou seja, do outro lado, em segundo lugar e com possibilidades de crescer, temos uma esquerda liderada que está desunida, ao contrário do que acontece no campo da direita. Temos uma esquerda que está desunida, mas onde a figura mais proeminente e que teve maior respaldo por parte dos eleitores é de extrema-esquerda, que é o Mélenchon. E, portanto, não existe a possibilidade de formar um governo à esquerda, retirando o protagonismo ao Mélenchon, mas não existe a possibilidade dele, na prática, também governar. Porque eu percebo que é muito interessante esta ideia de que no campo do presidente Macron se está a fazer apelos para conter a Frente Nacional, os candidatos desistam a favor do candidato de esquerda, mas o Macron não conseguiu aprovar à esquerda nenhuma das suas iniciativas, nomeadamente a reforma que ainda tentou fazer e começou e fez alguma coisa no campo da segurança social. Portanto, aquilo que nós temos é uma situação de ingovernabilidade, porque o centro esfanicou-se. E esfanicou-se nos chamados conservadores, gaullistas, os nomes diversos têm tido em França, e nisto que era uma maioria presidencial, não é, do presidente Macron. E está, o termo geralmente usado é humilhado, por todo um conjunto mais de defeitos próprios e de más estratégias, do que por culpa dos extremistas, porque aquilo que se faz sempre nestes momentos é dizer a culpa é do extremo, então se puder culpar a extrema-direita acha-se que é culpado de tudo. Não. O que está a acontecer em França é por culpa do centro, porque o centro autodestruiu-se e autoimplodiu-se ao longo de décadas. Agora, é-lhes muito mais fácil criar estas ideias de que estão numas frentes, seja à direita, contra a extrema-direita, seja contra a extrema-esquerda, com a qual agora, pelos vistos, se pretendem aliar.
Sérgio, deixa-me virar aqui o ângulo. Há presidenciais daqui a 2 anos. Le Pen, tudo indica, é a grande favorita, segundo as sondagens. A decisão de Macron que nos traz até aqui pode, no final, ainda vir a ser um abraço de urso se Le Pen, ou pelo menos o partido Le Pen, for parar ao governo, ou seja, submeter o partido Le Pen às dificuldades de governação para tentar esvaziá-lo?
Boa noite, João. Boa noite, Helena. Bem, quer dizer, estou convencido que é uma estratégia absolutamente irresponsável tentar provar as falácias da demagogia e do populismo, entregando o poder à demagogia e ao populismo, que a única coisa que o populismo e a demagogia pretendem, organizados politicamente e estruturados num partido, é chegar ao poder, de oferecer-lhes o poder, é a consumação do seu projeto. Eu queria dizer, em relação ao que disse aqui a Helena, o seguinte: isto é realmente uma luta entre as luzes e o negrume. Isto é uma luta entre as luzes e o negrume. Quem são as luzes? As luzes são os herdeiros da tradição liberal-democrática da Revolução Francesa, que é a Quinta República, a Quarta República, a Terceira República, estão todas em jogo. E do outro lado, vamos chamar-lhes a República. De um lado está La République, oui, a República. E do outro lado está uma tradição completamente diferente, que tem as suas raízes no regime de Vichy, não tem outra.
Com Mitterrand, quando ele tinha não, Vichy, não,
é
não foi.
Não, o Mitterrand não tem nada a ver com isso. É
para Helena. Sérgio, desculpa.
É para Helena. Então diga lá, Helena. Diga lá. Sim, o Mitterrand era um grande fascista, diga lá.
E foi, como sim. sabe.
Não sei, porque sou uma aldrabice, portanto não vou dizer que
sei. Não é uma aldrabice, Sérgio. O livro saiu há 30 anos, tem as fotografias do Mitterrand em Vichy. Ele esteve com o Marechal Pétain em Vichy. Todas as pessoas cometem erros na sua juventude. Ele já não era tão jovem assim. Mas, contudo, o que não se pode querer fazer de conta é agora que quem esteve em Vichy foi o Le Pen. Como sabe, não foi. O Le Pen tem todos os defeitos do mundo, mas escusamos de dar voltas à história. Não é um combate
entre... Não dá volta nenhuma à história, isso é tudo uma fantasia e uma
entrevista. Não, não é uma fantasia, Sérgio. O que é que o Sérgio quer dizer? Que o Mitterrand esteve onde? Esteve com o De Gaulle em Londres.
Continuo.
Não esteve com o De Gaulle em Londres. Não esteve. Esteve. O Mitterrand, de facto, tem aquilo que se chama une jeunesse française. Era fascista. Os fascistas...
Não, não eram fascistas, não.
Era.
Era fascista. Está bem, pronto, vamos continuar.
Mas isso agora não é importante.
Então, se é importante, posso dizer alguma coisa ou não?
Pode, mas não pode mentir. Porque não
desculpa,
pode...
Desculpa, não me vai acusar de mentir.
Estou.
Não me vai acusar de mentir.
Porque o Sérgio
não, mas
está...
eu não lhe dou confiança para me acusar de mentir. Não tem estatuto para me acusar de mentir. Não me acusa de mentir. Eu nunca acusei ninguém de mentir, nunca acusei assim de mentir. Não me acusasse assim de mentir.
O Sérgio está a mentir.
Não, não estou a mentir, desculpa. Temos de discordar, mas não me acusa de mentir.
Quando diz que Mitterrand não foi fascista, está a mentir.
Oh, Helena, desculpa. Helena, vamos seguir com o argumento.
É a Le Pen, ao pé de si, parece uma intelectual de esquerda. Eu não vou continuar esta discussão nesses termos.
Sim.
Sérgio, retomando o fio à meada.
Pronto, e portanto aqui o que de facto está a passar em França é esta tensão entre uma tradição, que é a tradição das luzes, e a tradição da República. E do outro lado, a tradição de Vichy, a tradição da primeira experiência que nos anos 30, enfim, que aparece na sequência da Primeira Guerra, em que o período entre as guerras é um período de divisão profunda na sociedade e na política francesa, e que acaba por se resolver com a derrota militar de 1940 e com o aparecimento de Pétain, e do regime de Vichy, que é um regime, aliás, que tinha grandes simpatias ideológicas pelo Estado Novo português. E, portanto, essas são as raízes da Frente Nacional acrescidas do ressentimento, enfim, da guerra colonial, muito violenta e que deixou feridas na sociedade francesa, da Guerra da Argélia. E, portanto, são duas Franças que estão aqui numa circunstância realmente de proporções históricas imensas, que se vão repercutir não só na sociedade e na vida política francesa, mas também vão ter consequências extra-francesas, que se vão projetar na Europa. Vamos ver como é que, se não for possível a este esforço de compromisso que está a ser feito entre todas as forças propriamente da área das luzes, eu prefiro, aliás, é mesmo a melhor definição, melhor ainda do que democrática, uma vez que a extrema-direita participa lealmente no jogo eleitoral, é um enfrentamento que vai ter projeções na política comunitária e, portanto, em toda a Europa.
Helena, os terceiros colocados da coligação de Macron e da coligação da esquerda estão a retirar-se da corrida para favorecer um ao outro lado nesta segunda volta. Do lado de Macron, parece-lhe uma cedência informal a um dos extremos.
Está dividido. Mas eu quero dizer uma coisa. O Sérgio teve um daqueles momentos de recriação da história. Porque, de facto, o Mitterrand, os socialistas estiveram em Vichy, sendo muito jovem, tinha 16 anos, o pai Le Pen tentou inscrever-se na resistência. Não foi aceito porque era muito novinho. Agora, com tudo isto, isto não faz da Frente Nacional um partido que eu acho desejável no poder em França. Mas não podemos inventar passados que nunca foram como nós desejávamos que tivessem sido. E um dos problemas daquilo que acontece hoje em França é que, de facto, o que nós temos ali é uma elite que não quis ver. E não é por acaso que o Partido Socialista praticamente desapareceu do cenário eleitoral. Porque o que aconteceu em França foi uma degradação de um quotidiano ao qual aquilo, o centro, devia ter atendido e não atendeu. E devia ter atendido com propostas que, objetivamente, deviam ser diferentes do Partido Socialista àquilo que nós chamamos os conservadores de direita.
E no caso de Macron foi governar demasiado à direita.
Isso não aconteceu. Não, o problema do Macron aparece como aquilo que é muito raro em França, que é um espírito mais liberal. Ele vem de um governo socialista. Ele era o homem que tinha trabalhado com a grande banca americana, o que para a França é uma coisa bastante difícil. E ele não conseguiu, penso eu que mais por uma coisa que é muito abundante em França, que é uma espécie de narcisismo, não conseguiu gerar o seu próprio movimento. Porque não é de Gaulle quem quer. Também os tempos eram outros. Ou seja, o de Gaulle, em parte, faz isto. Mas os tempos eram outros, a história era outro, o historial do de Gaulle. E o peso do de Gaulle, que de facto não esteve em Vichy, apesar de ser muito próximo do Pétain, e rompe com o Pétain e foi para Londres e carregou com a França e pô-la no desfile dos vencedores, não é? Mas, de facto, a história não se repete. E o Macron acabou por implodir o seu próprio movimento. Agora, a pergunta que fez ao Sérgio, que eu gostava que me tivesse feito a mim, é se...
No final, Macron, isto pode resultar num abraço.
O Macron não poderá estar, ter tentado agora fazer uma coisa que é desgastar um governo da Frente Nacional, o Bardel, como primeiro-ministro, de modo a comprometer uma candidatura vencedora da Marine Le Pen. Uhum. Eu acho que isso pode fazer sentido, até porque a situação da França é gravíssima. A França teve uma degradação dos juros da sua dívida, a França está com um problema gravíssimo de financiamento da segurança social e nós vimos os candidatos que contam nesta matéria, que era o Bardella e o Bauman, a prometerem tudo e o seu contrário em matéria de segurança social, mas sobretudo de aumentar a despesa. Portanto, a França tem um problema. Quem for neste momento para o poder em França vai ter de enfrentar uma situação particularmente difícil. E, portanto, essa possibilidade de desgastar um primeiro-ministro, porque, em geral, a coabitação é um regime difícil e é mais favorável aos presidentes do que aos primeiros-ministros. Neste caso, e tendo em conta a atual situação e a falta de apoio para o primeiro-ministro, porque todas estas desistências nas triangulações, não é, dos candidatos a favor, é para conseguir um resultado que afaste a Frente Nacional do poder. Não é para mais nada. O Macron governou por decreto. Basicamente, o que precisava de aprovar tinha de fazer por decreto, porque nunca conseguia as maiorias que precisava.
Se não estou em erro. Sérgio Sousa Pinto, Macron, de facto, está em duas eleições presidenciais, derrotou Le Pen com o discurso do cordão sanitário à extrema-direita, o vigor agora de uma frente republicana é bem diferente em relação a essas duas eleições. A coabitação parece-lhe inevitável, é algo que já não acontece em França também há muito tempo.
Bem, primeiro é preciso saber se na segunda volta das eleições é possível aos candidatos da área republicana, no sentido amplo, ou seja, aos filhos da Revolução Francesa, aos liberais, aos socialistas, a todas as outras forças desta tradição política, se lhes é possível constituir uma maioria. Se isto vai dar um programa de governo coerente, não sei se é possível. Aliás, o Sr. Mélenchon, à frente da França insubmissa, é uma figura altamente divisiva, e que torna, e que não facilita a vida ao eleitorado moderado que queira votar nesta frente contra a extrema-direita. Há estudos que foram publicados e que indicam que 35% dos eleitores do Partido Socialista, se lhes couber votar num candidato saído da frente insubmissa, não votam nesse candidato. E isso é algo que deve preocupar-nos. O que é uma grande. A França já foi no passado governada por outros presidentes liberais, Giscard d'Estaing, foi um presidente liberal francês, conseguiu manter uma maioria coerente na governação. Hoje em dia, como é evidente, é muito mais difícil porque o sistema político francês desestruturou-se e os dois grandes polos agregadores no centro-esquerda e no centro-direita, sem os quais nenhuma é muito difícil conceber um sistema democrático representativo funcionar quando os dois grandes famílias do centro-moderado de esquerda e do centro-moderado de direita estão em processo de implosão. Os gaullistas foram devorados pela Frente Nacional, assim como os comunistas também foram devorados pela Frente Nacional. Os socialistas foram reduzidos a uma expressão historicamente insignificante, são os herdeiros do grande PSF e antes da CFIO, o grande partido do período entre as duas guerras, socialista. E portanto, a destruturação do sistema político francês, que ocorre num momento histórico em que a França experimenta, à semelhança de outras potências históricas europeias, uma fase de declínio relativo. E a gestão do declínio relativo, veja-se o caso inglês, Há quantos anos nós assistimos à desestruturação do sistema político inglês? O sistema que é invulnerável, por definição, porque tem um sistema maioritário. Um sistema com as circunscrições, candidaturas uninominais, que um partido novo pode ter uma expressão eleitoral nacional enorme, não consegue eleger ninguém, porque nunca é o primeiro numa determinada circunscrição. Mesmo os ingleses estão à beira de assistir a um colapso absolutamente avassalador de um dos principais partidos, que é o partido mais importante de Inglaterra. É o partido mais bem-sucedido da democracia inglesa, historicamente falando. E, portanto, nós estamos a assistir a uma decomposição do sistema democrático tal como nós o conhecíamos, ancorado em dois partidos que se revezam no poder com programas distintos, mas com um compromisso fundamental em relação aos grandes objetivos nacionais. Por isso é que estamos aqui a discutir o que é que vai acontecer à Europa. Nós percebemos que os franceses estão angustiados com o quê? Com o déficit francês. Com a dívida que está nos 100 e tal por cento do PIB, muito acima de Portugal, o déficit está nos 8%, um valor absurdo, a diminuição do poder de compra, as tensões socioculturais com as comunidades, que nem sei se é apropriado chamar-lhes imigrantes, uma vez que são os imigrantes, chamemos-lhe assim, segunda ou terceira geração, que neste momento constitui realmente um problema e são um fator de tensão. Mas, quer dizer, esta é a situação francesa. Eu acho que talvez valha a pena, a benefício das pessoas que nos estão a ouvir, explicar um pouco como é que funciona o sistema eleitoral francês, que é muito diferente do nosso. O sistema militar é duas voltas. Numa primeira volta, os diferentes candidatos vão a votos. Se algum tiver mais de 50% dos votos, está eleito. Se não tiver, fica para a segunda volta. Na segunda volta, vão os dois mais votados e um terceiro. Se for caso disso, bastante tenha mais de 12,5%. Chama-se isto a triangulaire. Quando nós falamos dessa segunda volta, nós estamos a falar de um esforço de concentração de votos no segundo de cada um dos polos, não é verdade? Sendo que, aparentemente, estão praticamente o sistema político francês está todo a tentar fazer barragem à Frente Nacional.
Sérgio Sousa Pinto, Helena Matos, é o tempo que temos. Agradeço a vossa análise no Prime Time.